Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Quatro humoristas e um profissional de saúde mental juntaram-se.
Ter uma vida sexual ativa ajudava, era um fator protetor de ansiedade, de depressão.
Primeiro falam sobre os seus problemas.
E se eu parar de me julgar e pensar onde é que eu tenho de estar ou como é que me vão pensar que eu sou ou não sei o quê, o que é que me sai se for só eu?
Mas depois querem ouvir os vossos.
Se ficas feliz por saber que nós estamos a passar mal enquanto tu estás a passar tão bem.
Enviem então os vossos problemas para a prova oral e saibam como finalmente resolvê-los.
Mas é uma experiência muito bacana.
Quando? Esta quinta-feira, Comedy Therapy, às 19h, na Prova Oral.
Olha aí, cá está. Olá, como estão? Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral. Hoje vamos falar sobre Comedy Therapy e trouxemos aqui pessoas ligadas ao humor, mas também uma pessoa ligada à saúde mental, que é a Tânia Graça.
Sou eu mesma, não é que sou eu. Ainda há pouco estava aqui, isto de novo.
Nem me digas nada.
Pensei que era eu.
Oh, Tânia, como é que tem sido a tua relação com a Joana e com o David Cristina? E
especificamente já... estes dois?
Sim, especificamente estes dois.
Não, acho que tem sido uma relação muito amistosa e que
Mas qual é o teu diagnóstico, no fundo?
Calma, não. Já temos, mas.
Calma, então, vamos lá ver. Eu não diagnostico os meus colegas, eu apenas. É como se fosse. Imagina, um psicólogo não pode diagnosticar as pessoas de família e o mesmo acontece para os amigos. E portanto, eu só diagnostico as pessoas do público.
A verdade é que ela já tem o diagnóstico feito, mas não nos diz, não é? Claramente.
Estou isso. A guardar só para mim.
Sim, claramente.
Tânia, tu também podes não ser totalmente equilibrada, não é?
Claro que posso não ser. Tu não posso? Claro que sim. Mas desde quando?
Alguém que trata da saúde mental à partida deveria ser alguém equilibrado.
Não. Eu diria que até sou bastante equilibrada, mas todas as pessoas têm as suas fragilidades e os seus triggers e as suas coisas para resolver.
Quais são as duas, Tânia?
Se calhar agora não é o momento. O Alvin está. Não estou, porque eu faço sempre isto e eu faço sempre o seguinte. Dou a seguinte resposta.
Sim.
Esta pergunta não é pertinente para o tema que estamos aqui a tratar.
Eu por acaso achava, porque estamos a falar sobre saúde mental.
Sim, sim, mas não sobre a minha, que sou profissional de saúde mental.
Mas, oh, Tânia, já agora deixa-me dizer-te isso. Às vezes pode ser terapêutico nós falarmos sobre...
É, mas não na rádio, não é? Tá. Falo com a minha terapeuta e com os meus amigos.
Ok.
Os meus amigos, está a vir, fica
claro,
a dica.
Eu percebi. Bom, já agora dizer que este espetáculo Comedy Therapy vai... De certa forma, precisa muito do público. O público pode expor os seus problemas, verdade?
Pode e deve, exatamente.
Sim, sim, há uma primeira parte e depois há uma segunda. Na primeira parte, pelo que entendi, são vocês que entram em cena e vão expondo, revelando os vossos problemas, não é?
Sim, vários problemas.
E depois a segunda parte, as pessoas são convidadas no intervalo a escreverem um papel os seus problemas.
Sim.
Lembraram-se que podiam fazer via WhatsApp? Se calhar era mais. Digo eu!
Para o WhatsApp da prova oral, até podia ser 96. Não, nós gostamos da questão dos papéis, até porque a seleção é feita em palco, em direto, e a aleatoriedade confere aqui algum interesse para o espetáculo, se fosse pelo WhatsApp.
E pela letra dá logo para perceber que tipo de pessoa é que é, se é uma pessoa muito desequilibrada, se é um homem, se é mulher.
Sim.
Dá logo para perceber isso tudo.
Ok. Já agora, lembram-se de alguma coisa que vos foi apresentada em anteriores espetáculos?
Tantas.
Muitas. Opa. Podemos dizer que mais de 60% é sobre sexo.
Ok.
É.
Okay. E não há uma grande porcentagem.
Dois ou três problemas que vos foram apresentados.
Sobre sexo?
Por exemplo.
Sobretudo, não é?
Tânia, dá um que nós, cada um de nós. Se quiseres, começo eu. Queres que comece eu?
Indiferente, estou aqui a tentar lembrar-me, porque realmente há muito. Olha, por exemplo, no Porto apanhámos várias questões sobre sexo anal.
Sim, 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 é muito
mas
popular.
Só no Porto, até no Porto.
Não, não, mas no Porto foi particularmente. Não foi?
Sim, sim, sim. Foi
o que é que as pessoas perguntavam sobre sexo anal?
Olha, sobre como é que poderia acontecer, sobre um dos membros querer, geralmente daqueles que vimos, o homem querer e a rapariga exatamente não querer.
Um clássico. Sim,
um clássico da literatura internacional.
Sim, sim.
Exatamente. Mas também sobre como fazer acontecer. Sem que grandes problemas acontecessem.
Sim, sim, sim. Sim, discretamente. Sim, discretamente.
Porquê que os homens são tão fixados na ideia do sexo anal?
Porquê que são tão fixados? Na verdade, é assim, eu não diria que são tão fixados. Acho que tudo o que envolve algum nível de transgressão envolve também transgressão ou a sensação, lá está, a sensação do proibido, de que não é suposto, de que é uma coisa mais. Tudo isso geralmente tem uma carga erótica mais elevada.
Os homens são mais transgressores, é isso?
Eu não diria que são mais transgressores, ou seja, se calhar até serão, mas não diria que é uma coisa inata. Eu acho que existe toda uma educação que leva a uma desenvoltura sexual, uma abertura maior, porque podem. Porque imagina, uma mulher dizer que gosta de sexo anal é completamente diferente de um homem dizer que gosta de sexo anal. É diferente, atenção.
Acho mais fixe quando a mulher diz.
Claro. Atenção, o que eu quero dizer é visto socialmente de forma diferente. E eu acho que logo aí, não sei se são os homens que são mais transgressores.
Ainda, será que com a evolução.
Estamos a trabalhar para que não seja.
Sim, eu acho que, por mim, todas as mulheres deviam gostar de sexo anal. Estou com a Tânia Graça nisto.
Eu não estou a dizer que elas deviam gostar.
E poderem dizê-lo.
Estamos
juntos, Tânia. Sem qualquer problema. Sexo anal para todas as mulheres.
Eu não aprecio.
Não aprecio.
Mas já tentaste?
Óbvio, e vou tentar. E adorava gostar. Adorava ser daquelas mulheres que.
Esta é a pessoa certa para perguntar muitas coisas.
A primeira opção é logo dar essa parte do corpo. Eu conheço histórias assim. Bem, e está feito. Certo. No meu caso, como
neste
fui mãe, como fui mãe, tenho aqui alguma dificuldade no que toca a essa área e de repente deixei de gostar, deixou de ser tão facilitado.
Espera, tu deixaste de gostar, não foi isso que tu disseste há pouco. Disseste que.
Não, já antes não adorava.
Momento. Depois tentei aprimorar.
Não adoravas de 1 a 5 quanto?
Depende da pessoa.
Está a ser altamente pessoal, sinto.
Há pessoas com as quais era mais fácil, outras que nem por isso, mas nunca
mas
foi assim.
O que é que achas? Quando não era tão fácil, Jana.
Dimensões importam.
Achas que era o sorriso do rapaz?
Eu gostava que a Joana respondesse esta pergunta.
Então,
o que é que realmente era decisivo nessa tua percepção?
Resposta incorreta, o tamanho. Do falo da pessoa ou das pessoas em questão, que é mesmo assim.
Quando era dois era mais complicado, não é?
Sim, quando era dois é o mesmo. Sim. E depois, outra questão é também o à vontade que tens com a pessoa, porque o sexo anal pode ser uma coisa menos limpa, não é? Menos higiênica, digamos assim, e se estiveres com uma pessoa que não tenhas tanto à vontade,
tipo
passas
o carteiro,
tipo alguém da rádio. É uma coisa que te deixa mais constrangida e, no teu caso, constrangido e, de certa forma, apertado. E, portanto, não facilita.
O receio, sim. O receio causa esta inibição.
No inibição. Porto, muitas perguntas de sexo anal. Então, e mais a sua? Aqui em Lisboa, lembram-se
lembro-me de uma ótima.
Aposto
de um cavalheiro.
Que vais dizer a mesma que
não
eu
sei,
vou
não
dizer.
Sei, não sei. Era um cavalheiro que estava num namoro com uma senhora e ele queria muito, muito, muito
já
que
sabia.
Ela... Que ela lhe enfiasse.
Não,
que ela lhe pusesse os dedos no ânus.
Outra vez, sexo anal.
Pá, mas não
é
o que temos.
É muito.
Eu não sei.
É o público.
Esse cavalheiro.
Existem questões relacionais também, não foi? Não
sim,
são
sim,
só
sim. Não, claro.
Deixa-me só dizer que adoro o termo cavalheiro e tu usaste que já há muito que não se usava aqui.
Sim.
Aliás, acho que todos os ouvintes da Provarol deviam usar mais a palavra cavalheiro. Vamos recuperar.
Eu acho que sim.
Esse cavalheiro.
Mas o tema deste cavalheiro era como é que ele ia introduzir esta temática em conversa com. Salvo seja, né? Em conversa com a senhora com quem ele namorava. E isto era uma coisa que o constrangia, porque ele não sabia muito bem como fazer. Nós sugerimos que ele eventualmente começasse.
Mas qual era o problema então?
Ele queria muito que ela introduzisse dedos ou outros objetos
um punho,
no seu.
Ou, um
quer
pé.
Dizer, sequer não começávamos pela mesa de cabeceira, não é? Começávamos com uma coisa mais pequena. Ele queria muito que ela introduzisse qualquer coisa no seu ânus e não sabia como ele não sabia como introduzir o tema, não é? Na conversa. E nós sugerimos que, se calhar, ele começasse a propor certos tipos de culinária. Lembras-te que começámos a falar isso? Já sou para ter pouco chouriço, coisas assim desse estilo.
Certamente foram sugestões deles, não as minhas.
Sim, a Tânia teve uma sugestão razoável e provavelmente bastante mais útil do que qualquer. uma que nós fizéssemos.
Tânia, mas de facto, quando se falam em histórias no hospital, que sejam mais insólidas, quase sempre a primeira história que se conta é alguém que entrou no hospital uma com garrafa. Um objeto contundente.
Uma pedras.
No anos. Espera lá, o que é que. Para as pessoas que estão a ouvir este programa, isto sim é serviço público.
Sim.
O que é que não devem meter no anos?
Tudo o que não tenha uma base mais larga do que o restante objeto. Ou seja, a base tem de ser sempre mais larga. Porque é isso que protege que haja um.
Exatamente.
Uma sucção do intestino, porque o intestino é, portanto, um órgão que succiona muito rapidamente. Tanto que.
De acordo.
Medicações e coisas que.
David, queres falar um bocadinho sobre isso? Sobre não, a tua experiência
dizer,
pessoal?
Vou só dizer que, da perspectiva do utilizador, de facto, algo, envolve alguma sucção. É o que eu sei.
Exato. Ou seja, tudo. Por exemplo, os plugs.
O que é que acontece quando metes uma garrafa? Porque há muitas pessoas que...
David, esta é para
em ti. Em princípio, sendo que a garrafa. Bem, isto está a ficar. Está a ficar muito gráfico, espero não. que não seja problemático. E quero só deixar aqui a nota que o nosso espetáculo não é só sobre sexo, nem
não.
só sobre sexo.
Não é, não, não é. Não.
Já lá vamos. Está
bem?
Já vamos sair daqui do lodo.
E pensar que eu trouxe os meus dois filhos para ver esta gravação.
Exatamente. Para crianças.
São giros.
Bom,
até.
Mas estava a dizer que uma garrafa, em princípio, será toda da mesma dimensão, ou pelo menos, em princípio, a base não é mais larga e, portanto, é muito provável que. Se perca depois. Não, claro. Não se perde, porque o intestino está fechado, não se vai perder. Mas é porque não se vai perder.
Não desaparece, não é que tipo as piugas na máquina de lavar a roupa.
Não,
mas
espera,
exatamente.
Espera aí.
Mas terá de ser retirado cirurgicamente, às vezes até.
Ok. Mas espera, se meteres um legume, por exemplo.
Mas tipo que eu mal faço.
Não. Será um legume fálico, certamente.
Um legume fálico, um pepino da vida,
fálico,
não é?
Precisamente.
Okay. Se metes um pepino,
sim.
O que é que pode acontecer de mal?
O que pode acontecer?
Estragares uma salada.
Espera, eu preciso de ouvir a resposta.
Basicamente, é assim: depende.
Podes meter em segurança?
Não.
Não podes?
Em princípio, não.
Atenção, não metam pepinos.
Não. Imagina, não, a menos que estejas a segurar muito bem a base, mas é muito fácil uma pessoa se distrair.
Depois...
E de repente já foi. E depois vais ter mesmo de pedir ajuda ao hospital.
Claro. Com um pepino?
Que... Sim.
É assim, claro que se for uma coisa, mas olha, se for muito grande.
Cortar as fatias.
Se for um pepino muito grande, ou qualquer objeto muito grande, o intestino não tem uma medida infinita, não é? Portanto, não pode ir para ali afora.
O meu não.
Pronto, mas se for uma coisa mais pequena e que facilmente é absorvida, sim, é bastante perigoso mesmo.
Ok, então.
Portanto, a base tem de ser sempre mais larga.
Só para encerrar esta discussão, assumidamente, coisas que as pessoas podem introduzir no ânus sem qualquer problema:
um plug anal, porque tem uma base mais larga e é um objeto, inclusivamente, feito.
Não, mas temos uma coisa de casa.
Uma coisa de casa.
Desculpem, muitas pessoas estão a ouvir e não têm possibilidades para um plug anal.
Não
têm possibilidades nem têm coragem de comprar um plug anal.
Compreendo. Então... Mas olha, atualmente nas sex shops online é super simples, não precisam
de.
Não. Comprem dois para não estar sempre a lavar.
Pois, pode ser. Mas é assim, eu diria que se calhar só introduzir coisas que estão presas ao corpo, talvez fosse mais seguro. Um dedo. Um pênis, não é? Algo que esteja preso ao corpo, não pode ir para lado nenhum.
Sim, mas precisa de uma pessoa com. Não, eu não consigo introduzir o meu próprio.
Não, em princípio não.
Dá, deixa ver. Dá.
Queres testar agora?
Não, agora
ao vivo.
Só se tocarem música de circo.
Há um daqueles mitos urbanos, não é? Que o Marilyn Manson tinha.
É mito,
não é?
Sim.
Tirou duas costelas, mas isso era para fazer
sexo oral,
exatamente.
Eu tirava na boa.
Duas costelas?
Que para fazer, claro.
Tu adoravas fazer sexo oral
a mim própria, claro.
Alguém que saiba, não é?
Tem super confiança no seu sexo oral também.
Okay, então, ainda a praticar há anos.
Ok. Estás confiançuda?
Estou super confiançuda.
De 1 a 5, quanto é que darias?
Ao meu sexo oral, a vulvas?
Sim.
Dava um. Na boa, um 4, porque há sempre
calma,
coisas para aprender.
Calma, foste lésbica meia hora.
Um 4 a vulvas.
4,5.
E a pênis?
5.
5.
É o
David,
muito parabéns.
Mas eu dou dicas no espetáculo sobre se poderá aprimorar a masturbação masculina.
Tu dás? Também.
Dou sim, senhora.
Mas qualquer pessoa como
é que não, a Tânia é a única especialista.
Dá uma dica.
Ai, a caraças.
Diz lá uma dica.
Oh, Alvin, tu é que sabes o programa? É teu, mas
a provedora ouve a esta hora?
Não, Joana.
É que eu acabo por trabalhar cá.
Não, mas nós sempre falamos.
Tu olhaste para o relógio.
Espera aí. Nós sempre falamos abertamente sobre sexo neste programa.
Mas há limites.
Eu sinto
que nós é que estamos a estabelecer os limites do humor.
Não estava à espera que tu dissesse, Cristina. Sim, mas há limites.
Eu já sei o que vem aí, percebes? Já ouvi.
A Tânia saberá melhor porque é a especialidade dela, mas eu, na ótica da utilizadora, eu diria que o primeiro passo é efetivamente gostarmos daquilo que nós estamos a fazer. Porque ir com sede ao pote é muito melhor do que só.
Sim, nem é trabalho. Quando a gente gosta, nem é trabalho.
Quem olha, quem bate por gosto, não cansa. A outra é muito cuspo, se possível, até lubrificante.
Eu adoro como ela está a apontar para mim. Eu, sobre estas coisas muito práticas, a Joana é que agarra nessas.
Sim, eu é que agarro literalmente. E aconselho muito agarrar com as duas mãos.
Sim.
Eu acho que a
com
malta...
as duas mãos?
Sim, sim, sim. Acho que a
não
malta.
Acho que é um bocadinho aguloso.
É, mas eu acho que devemos estar gulosos quando fazemos este tipo de coisas. E mesmo que as duas mãos sejam demasiado depois altas fica... para ocupar não. o espaço disponível, diminuam para alguns dedos, mas toda essa olaria manual feita no falo transmite muito prazer à pessoa em questão, mas também a nós próprias, porque sentimos que caraças domina o mundo.
Não, mas as duas mãos embaraçam um bocado, porque
muitos parabéns,
as duas mãos depois ficam. Imagina que não sobra pénis.
Não, mas é isso que eu estou a dizer. Metes
imagina dois.
Ah, mas
exato.
Eu não reparo que estás só a usar três dedos.
Não tens que reparar.
E pensas assim, ups, afinal.
Afinal, ela, isto não, claramente não tem duas mãos de pila. Pronto. Não, nem pensar.
Eu não queria dizer nada.
Eu acho que as dicas da Joana são dicas boas no sentido em que. Vontade, não é? Vontade, atenção ao prazer do outro.
Sim, sim.
E curiosidade na exploração. Eu acho que isso são três coisas essenciais para qualquer experiência sexual, na verdade.
Oh, Tânia, não achas que as pessoas ainda assim falam pouco sobre sexo?
Acho
Pensam muito, mas falam pouco. As pessoas pensam.
Sim, falam com certeza menos do que falam com certeza menos do que aquilo que pensam. Eu acho que falam um pouco na medida em que continua-se a sentir algum constrangimento perante alguns temas, por exemplo, às 7 da tarde na prova oral. Mas continua-se a sentir algum tipo de constrangimento porque vemos como algo que é. Que é proibido, que é errado, que, ou mesmo que não tenhamos. Ou seja, o errado nem sempre é algo absolutamente consciente, mas há ali um subconsciente que diz-nos: não é isto que devia estar a fazer, isto não está certo. Porque é uma coisa altamente primitiva também. É dos comportamentos que nós mantemos mais parecidos com os nossos antepassados e com outros animais, não é? E essa falta de consciência envolvida, acho que assusta muita gente.
Sim, com algumas diferenças, não é? Tipo, as girafas não, à partida, fazem para procriar, coisas que a gente vê em pornografia, que as girafas ficavam, não é para aquilo, isso não serve para nada, o que estás a fazer, não é?
A diferença principal é precisamente, como nós temos a consciência, temos a capacidade de erotizar, antecipar, não é? Muitas vezes é melhor o antecipar, o estás à espera de.
Até para passar uma aguinha.
Comigo é sempre melhor. Comigo.
É sempre melhor antes de acontecer.
Elas dizem que sim.
Mas espera aí, as pessoas ainda assim estão mais desinibidas do que eram há 20, 30 anos ou não?
Eu acho que sim.
A ideia é essa.
Eu acho que sim, mas também acho que a minha opinião vem de um contexto bolha, não é? Porque eu estou sempre a falar sobre estas temáticas, eu estou sempre a ouvir pessoas que estão interessadas em ouvir e em discutir esses temas ou a tirar dúvidas sobre. Eu não sei se isso representa o Portugal profundo, não é? Representa a minha bolha e eventualmente os meus amigos, as pessoas que são próximas, as mulheres que eu acompanho. Não sei se será toda a gente.
Somos um povo de acanhados a nível sexual.
Eu acho que comparativamente a outros países, basta comparar com Espanha, claramente.
Oi, e a Espanha foi aquela senhora que eu disse, que a primeira coisa foi logo, pumba!
Não és trazer hermanos, aquilo
não é. Não és trazer hermanos.
Aqui eu fui a Sevilha e aquilo, opa, era um vez-te sabias. Mas não posso falar.
Em Sevilha?
Sim, sim, sim. O Alvin já apontar. Já... Em Sevilha.
Indicações.
David Cristina, tens uma morada? Posso facilitar.
Genial. Genial. Mas o que é que será? Porquê que é assim?
Olha, é assim, temos um contexto. Há muitas coisas, não é? Temos um contexto de ditadura relativamente próximo na história ainda. Temos a religião, apesar de sermos um Estado laico, mais ou menos.
Mais ou menos, estamos a pagar um palco ainda.
Ora bem, exatamente. Portanto, há aqui uma série de condicionantes. Temos uma educação sexual muito inexistente em Portugal, embora haja leis definidas sobre isso, ela não é aplicada. Ou não aplicada como ali está, não há os recursos, etc. Portanto, tudo isso tem aqui implicações reais, não é?
Deixem-me só dizer, ouvintes da Prova Oral, que estamos a falar com Joana Gama, David Cristina, mas também a Tânia Graça. Eu sou apenas três dos cinco elementos que vão estar presentes no Comedy Therapy, que vai entrar em digressão. Joana Gama tem as datas todas no seu telemóvel.
Tenho, sim,
e vai revelá-las.
É ela. Ora, 26 de Abril em Viseu, 29 de Abril em Albufeira e mais. Aqui em Lisboa, qual aqui. É que é?
Deixa-me ver, em Lisboa é dia 2 de Maio e em Coimbra 6 de Maio.
E depois, Tânia?
E depois? depois, olha, e depois acabou de sair, mas eu vou lá, eu vou encontrar.
Consegues?
Eu vou encontrar, ela, será ela que consigo? Isto,
isto é... Albufeira.
Albufeira, mas não estou a encontrar.
Pera, pera.
É tudo de cor.
Já, já foi dito. Portanto, dia 26 de abril, Viseu, 29 em Albufeira, 2 de maio em Lisboa, 6 de maio em Coimbra.
Isso.
É tu quem falta?
Falta ainda.
Falta,
falta
Lisboa.
Não, já dissemos dois de maio. Está tudo. Porto, são seis datas incríveis.
Só dissemos quatro.
Só dissemos quatro.
Sim. Taio, bem, posso ou não? 26 de abril em Viseu, 29 de abril em Albufeira, 2 de maio em Lisboa, 6 de maio em Coimbra, 18 de maio no Porto e 26 de maio em Braga. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.
Comprem.
Apoiem a cultura nacional, a cultura é segura.
Para muito bem. As pessoas lá em casa, que este é o nível de profissionalismo que podem esperar do nosso espetáculo.
Tentámos dinamizar aí, aqui, não correu bem.
Olha, deixa-me fazer aqui esta pergunta. O que é que acham que. Qual o repto que devemos fazer aos nossos ouvintes? Trazerem para aqui problemas genéricos da sua vida, do cotidiano.
Ainda que falte...
Não só sobre sexo, não é?
Não, saúde mental.
Ainda que falte.
Não só sobre sexo anal.
Não,
de todo.
Idealmente, até não sobre sexo anal.
Vamos. Vamos
falta
não falar
Freitas
agora.
Já falamos. E Pedro Alves, já.
Sim,
agora.
São. Mas vemos
André Freitas e Pedro.
O que é que disseste?
Somos mulheres.
Sim, somos, claramente.
Ok. Queremos então que nos enviem os vossos problemas para o WhatsApp da Provaral. É o de sempre. É o.
96038627.
Estamos já à conversa com Joana Gama, David Cristina, mas também com Tânia Graça, a propósito de um espetáculo que se chama Comedy Therapy e que vai passar por uma série de sítios, como já há pouco referimos. Já agora, amanhã vai ser diferente.
Cansaste-te de repente.
Vai ser diferente.
O medo do pequeno mundo foi há 10 anos.
O mundo é uma pedra de tropeço, um arremesso.
Samaúdia cantava assim:
silêncio é de ouro, mas só. Dourado muro.
10 anos depois, como estará o mundo e esse grande medo?
Sou otimista no sentido de ser constante pessimista.
Esta sexta-feira, sem medo e com o mundo, Samaúria, às 19h, na Antena 3.
Que o homem para que chore não pode chorar.
Devo confessar que Samaúria é uma das pessoas que eu mais gosto no mundo. É verdade. É verdade.
Concordo. No mundo.
Mais que a tua mãe?
No mundo. Não.
Só estou a lançar.
Não mais que a minha mãe.
Só estou a lançar.
Ele é bastante humilde. É bastante humilde. E olha, tem uma paciência enorme para todos os seguidores dele. Para quem...
Nunca vi o Uri chateado.
Não, e só estive com ele uma vez, mas ouvi dizer.
Nunca vi.
Que em Paredes Coura toda a gente ia ter com o homem, agarrar-se a ele, ele sempre muito simpático. E é difícil já com a extensão da sua popularidade.
O Uri tem uma coisa que é curiosa, já disse mais de uma vez neste programa, normalmente com ele. O Uri nunca fica nervoso. E ele, às vezes, lembro-me de estar nos bastidores, no Teatro Aveirense, por exemplo, e ele ia entrar a seguir. E eu dizia: Uri, tu não estás nervoso? Ele: epá, não. E adorava estar.
Isso é incrível.
Já viste?
Sabes,
ele
coisa,
adorava estar nervoso.
Mas o nervosismo também é uma questão de interpretação dos sinais do teu corpo. Ou seja, as reações físicas do teu corpo, da ansiedade ou do entusiasmo, são bastante semelhantes. E também tem a ver com a análise que tu fazes desses sinais. Ou seja, mãos que suam, coração que bate mais rápido, a respiração que acelera. Se houver um trabalho aqui ou seja, de reenquadramento daquilo que estás a sentir e pensares, em vez de ser estou super nervoso, estou muito entusiasmado, isso pode ajudar bastante.
Por exemplo, quando tiver ser atacado por um cão, ai, estou tão entusiasmado.
Aí não, porque aí efetivamente há uma situação de perigo. Eu estou a dizer isto, por exemplo, prestes a entrar em palco, não sei, se calhar ele faz isso. Ou então realmente não fica nada alterado.
Olha, já falamos vários sobre variedíssimas vezes de ansiedade. Sim. E lembro-me de uma das pessoas que veio falar sobre essa temática. O que ele fazia era uma... Ele ou ela, já não sei, confesso-vos. Mas... Ele fazia uma comparação com a ansiedade que, por exemplo, o homem primitivo sentia e o homem atual sente, não é? Uhum. Ou a mulher atual e a mulher primitiva. A ansiedade que o homem primitivo sentia ao perceber que ia caçar e que aquele animal o podia de facto matar. Sim. Era uma ansiedade diferente. Era uma ansiedade um pouco real.
E vida ou de morte, não é?
De vida ou de morte. Uhum. A ansiedade que tu hoje muitas vezes experimentas não é uma ansiedade de vida ou de morte, mas é uma ansiedade tipo.
Pode ser sentida como tal, atenção.
Ativa os mesmos pontos do cérebro.
Sim, mas é muito curioso. A ansiedade mudou, não é?
Sim, transmitiu-se.
Possivelmente era uma ansiedade de muito maior perigo esta do homem primitivo, como é óbvio.
Sim. E agora é relativamente inútil, e além de ser inútil, é crónica, não é? Ou seja, nós passamos um stress horrível porque o nosso PowerPoint pode não funcionar na reunião da semana e passamos por isso todas as semanas. Pá, e não tem importância nenhuma se o PowerPoint não funcionar. Não aparece nenhum tigre à partida e come-nos, não é? Se bem que era incrível se aparecesse.
É porque as nossas medidas de sucesso também mudaram, não é? Mudaram bastante.
Sim, sim.
Vocês não ficam com ansiedade antes de subir ao palco?
Muito pouco. Um bocadinho só, um bocadinho o suficiente para ficar entusiasmado.
É isso, para dar aquela estrica. Sim. É tal coisa do isto, Joana, é entusiasmo.
Eu em grupo, desculpem, em espetáculos não tenho ansiedade nenhuma e fico até demasiado entusiasmada. Em stand-up, a atuar sozinha, fico ansiosa e acho que é comum a todos os comediantes de jeito ficarem nervosos.
Um bocadinho só.
Porque, por exemplo, Samuel Luria não fica nervoso, mas geralmente quando perguntamos a um comediante mais rookie ou qualquer coisa assim se está nervoso antes de entrar em palco e se ele disser que não. Epá, é porque vai ser péssimo.
Sim.
É porque está cheio de si e se calhar vai fazer um truque de magia.
Sim. Não, há um certo nervo, há uma certa coisinha. Eu estico-me antes de subir a palco, normalmente faço uns estiramentos e tal, alongo-me um bocadinho e subo. Mas não fico ansioso, ou seja, não sinto um grande
Mas estamos ansiolíticos, não te ponhas aí à campeão.
Não sei. Mas eu acho que, na verdade, o que eu quero dizer é eu não tenho muito medo que vá. Já não tenho muito medo que vá correr mal. Não quer dizer que não corra, mas já não sinto esse medo. Já senti muito tempo esse medo.
Mas esperem lá, quais são os vossos problemas?
O meu problema? Não temos um programa inteiro para isso. Olha,
o meu problema... Qual é o teu principal problema?
Se tivesses que escolher um,
eleger um...
Acho que o meu principal problema era que nunca estou bem na vida. Ou seja, por muitas coisas que eu tenha e por muito sucesso ou não sucesso ou felicidade com a minha família que eu tenha ou com namorados, nunca vou estar bem. Que queria uma situação
estou bem onde não estou?
Estou bem.
É isso.
Aonde não estou porque só quero ir.
Sou eu e variações.
Aonde não?
Sou eu e variações.
Tens uma insatisfação crónica.
Sim, okay. Mas isso não é bom porque causa ali uma.
Há muitas questões sobre isso. I can't get no satisfaction.
Isso.
Por exemplo. E esta de variações. Tânia Graça, qual é o teu grande problema?
Deixa-me
se tivesses que
patriarcado. Pois não, mas
isso é toda a gente,
não é só eu, não sou só eu. O meu grande problema é pá. Não sei se sinto agora um problema. E sabes que este da insatisfação por acaso foi uma coisa que eu durante alguns anos da minha vida senti que preenchia com mudar de cidade e viagens. Atualmente já não sinto tanto isso. Tu pensaste, não sei se tenho um grande problema neste momento da minha vida, acho que estou numa boa fase.
Joana, quais são os teus grandes problemas?
Então.
Imagina que.
Só podes escolher um, Joana.
Não podes escolher.
Devias dizer tu que nós trabalhámos juntos ainda durante algum tempo.
Não sei quais são os teus grandes problemas.
Não sabes.
Não. Quais são?
Olha, um deles é efetivamente estar a viver. Isto vai ser sério. Estar a viver a vida pela primeira vez sem ser por uma ótica de insatisfação constante e de autovitimização. E portanto estou sempre à espera que haja chatice. Dizer, isto é demasiado bom. Quando é que te cai um piano em cima? Não sabes, não sei o que é que vai acontecer. Portanto, essa é a primeira coisa, é uma ansiedade por não ter ansiedade das coisas. O outro é uma coisa que me tem sido bastante apontada desde pequena e que eu ando a tentar controlar sem sucesso, que é ter uma vontade tão grande de encher palco, de encher estúdio e tudo isso, que às vezes como a presença dos meus colegas. Ou seja, fico toda eu também quero falar, então tenho que conter o meu brilho.
É egocêntrica.
Sim. Comediantes não egocêntricos existem.
Eu acho que nunca conheci nenhum.
Pronto, é isso.
Todos os comediantes são egocêntricos.
De alguma maneira.
É assim, se calhar não por
eu. Não é só dizer, desculpa, tens de vir ver-nos. Toda a gente tem de vir ver-nos.
Sim. Toda a gente do país.
É o país. Para perceber a luta que acontece naquele palco. E olha, eu não estou envolvida. Aliás, eu tenho só. Pessoal, posso só dizer qualquer coisinha agora? Porque eles comem. Exatamente. Porque eles comem-se uns aos outros. Não é comem-se, as relações são. As relações são boas, mas existe uma luta. que eu acho que não é uma luta, mas é uma vontade de... Eu tenho uma coisa muito boa agora para dizer. Olha esta que eu vou dizer agora.
Isso aconteceu-me hoje na entrevista com o Batáguas, nas manhãs. Saí um pouco da postura de radialista e comecei a falar como se fôssemos dois comediantes no bar. Porque nem sempre és bom. Pois não, olha, toma lá. E nós fazemos isso muito.
Isso é muito Marina Mota, essa voz. Não, é?
Não foi, também um bocadinho. Ah, okay. Mas estou a brincar, Maria. Mas acontece muito isto. Nós temos a necessidade, mas não é de nos superiorizarmos uns aos outros. Sim. É quem é que cria o momento mais engraçado. É como se fosse um concurso.
Porque nós estamos todos ali, o cérebro todos está a bombar à velocidade máxima. E quando surge uma ideia boa, tu queres apanhar o timing certo para pôres a tua ideia na rua. E tu sabes que se não conseguires meter em 5 segundos, já perdeste o timing, já não dá para pôr. Depois ficas com pena, não é?
Tânia, eras capaz de eleger um problema para que fosse quase o problema, como direi, que tu sentes que é maior nos portugueses?
Problema maior? Bem, isto é super generalista, mas vamos fazer na mesma. Que é, há um problema gigante no que toca à comunicação entre as pessoas, entre os casais, nomeadamente. Mas tipo, gigante. Sobretudo, não é só sobre sexualidade. É sobre quais é que são os meus medos, o que é que daquilo que estás a fazer está-me aqui a fazer triggers nisto e nisto.
Mas os casais não falam sobre isso?
Não, eu diria, calma, estou a generalizar como é óbvio, mas diria que é um problema muito comum. Sim.
Às vezes podem falar
a nossa
mal,
comunicação.
Não é?
Sim.
Podem falar e falar mal.
É isso.
Já me aconteceu em muitas relações, foi falar, tentar, muito esforço de ambas as partes, mas no final não estávamos a progredir porque não estávamos a comunicar bem.
Terapia.
Exato.
É a resposta para todos os problemas.
Eu dou muitas vezes essa resposta, como é óbvio, não é? Mas sim, mas é verdade. Eu diria que a falta de comunicação entre as pessoas, mas nos casais principalmente, sim. Porque depois, quando as pessoas não comunicam de forma eficaz, as relações ficam más, ficam desgastadas, ficam todas minadas, todo o sol está minado. Qualquer coisa que vais dizer, entras ali numa linha de passivo-agressividade também.
Tânia, deixa-me fazer uma pergunta para ti, mas também para vocês. O que é que tu pensas das relações abertas? Que é...
Não é um convite ou é um pedido de opinião?
Não, é um pedido de opinião.
Calma.
Então, não monogamias. Portanto, que são relações que não têm exclusividade de alguma forma. As relações abertas...
É uma tendência ou não?
Eu não lhe chamaria tendência no sentido em que eu não lhe chamaria uma moda. Portanto, agora, acho que é um tema, neste momento, cada vez mais debatido, mais conversado. Sim, já falámos sobre isso algumas vezes, sobre... Há cada vez mais pessoas a escrever sobre, a ler sobre, mas não é uma coisa propriamente nova. Tu tens a Grécia antiga, a Roma, a Malta fazia grandes orgias, não é?
Já
e tens também uma relação aberta para participares numa orgia.
Em princípio, sim, porque pelo menos em termos de exclusividade sexual não terás, não é? Agora, o que é que eu diria sobre isto? Acho que, tendo em conta que nós estamos muito formatadas e formatados para a monogamia, e portanto o nosso sentido de amor próprio está muito conectado ao amor único e exclusivo do outro, quando se abre relações tende a haver muita comunicação sobre aquilo que se quer, sobre quais é que são os meus limites. Imagina, podemos querer abrir para uma experiência, vamos imaginar, de swing, mas essa experiência de swing pode ter algumas limitações, tipo, olha, eu não estou muito confortável que aconteça isto e isto.
Animais.
Sim, por exemplo, sim, logo aí. Por exemplo,
logo aí.
As minhas limitações são eu posso e ela não pode, são as minhas limitações.
Sim, acho justo.
Espera aí, vocês eram capazes de ter uma relação aberta ou não?
Eu vou te dizer,
já tiveram?
Eu, por acaso, tenho lido muito sobre isso e a Tânia até me recomendou
alguns livros. O que é que tens lido?
Livros, não sei se estás
livros. Sério, tens lido livros?
Tenho lido livros sobre isso. Há um que é, como é que se chama aquele?
É o Ethical Slut, que
Ethical
é muito
Slut,
conhecido.
Sim, esse é o mais conhecido, mas também li um outro, que agora não me estou a lembrar do nome, que era o mais recente. E o que eu senti depois de ler aquilo foi que havia tantas dificuldades em implementar uma relação desse tipo, porque de facto os livros falam muito sobre as dificuldades, que eu senti, não é capaz de não ser para mim.
Não compensa.
É capaz de ser
mas
tão difícil.
Fazer às escondidas?
Não, isso não.
É isso que ela está sempre a fazer num espetáculo
isso
também.
Não, porque eu não posso compactuar com isso, ainda por cima sendo homem, porque isso é muito mau para as relações a longo prazo. Mesmo os homens acham que não é, mas daí a 10 anos dão com uma relação que está toda destruída e eles nem sabem bem o que é que aconteceu.
Sim, nem eles nem
elas. E não é muito positivo. Mas pronto, acho que aí há que fazer a escolha, que é ou estamos dispostos a fazer aquela luta de tentar construir uma relação difícil, poliamorosa ou aberta, ou não. Mas não é fácil uma coisa ou outra.
O que é que diz este livro, Ethical Slut? Quais são as ideias principais?
Tem a ver precisamente com, lá está, com as dificuldades, com os desafios, com o que é que se pode fazer para, não é? Para conseguir fazer essa abertura. A Esther Perel também fala bastante disso, que eu adoro a Esther.
Tenho toda a gente adora.
Incrível. Não há como, não há como.
Siga o Instagram dela.
Sim, ótimos, exatamente.
Unboxings.
Não, mas ela tem uma newsletter ótima, a Esther Perel, que podem subscrever gratuitamente. Aliás, Joana Gama também tem uma.
E
tem,
sou muito fã.
E tem alguns livros traduzidos em Portugal.
Tens, por exemplo.
Eu tenho um que se chama Infidelidade.
Exato. Sim, esse, por exemplo, fala também das não monogamias, não como. Porque uma não monogamia pressupõe-se que seja ética, portanto não é uma traição. Mas ela fala precisamente de porquê que as pessoas traem e porquê que então as relações abertas e o poliamor podem ser eventualmente uma solução para este desejo que existe inevitavelmente para outras pessoas. Podemos escolher o que fazer com ele, não é?
Porquê que as pessoas traem, Joana?
As pessoas traem por falta de comunicação, de qualidade entre o casal, falta de comunicação com elas mesmas, ou seja, nem elas têm noção daquilo que estão a precisar na sua vida e podem entrar em modo de sobrevivência e, portanto, ir só engalfinhar pessoas para tentar preencher esse vazio, e também uma grande necessidade de validação que talvez se perca ao longo das relações, de se sentirem amados, de se sentirem vistos e, portanto, associarem o amor ao momento da paixão e estarem sempre viciadas nesse momento.
Uma coisa,
acho fosse... eu, mas eu não sou a psicóloga aqui.
Também não sou a psicóloga.
Só uma pessoa que tem um grande andamento, está bem?
Mas posso dizer uma coisa: eu no meu caso, quando traí, foi porque eu traí muito cedo quando andava no liceu.
E depois nunca mais.
Não, e depois tipo, criei ali um padrão de comportamento que não era positivo e que demorei imenso tempo a desconstruir. Ou seja, as pessoas às vezes entram nesse, quando são muito miúdos, entram num padrão qualquer parvo.
Love addiction, acho que até.
E depois não se consegue, depois demoras muito tempo a perceber: peraí, eu não devia estar, isto não é bom para mim. Mas entretanto, já passaram 20 anos.
Estou a dizer, o tema traição está agora é um assunto corrente, porque há uma figura pública que
é o DJ.
O DJ, olé, não é?
Nós chamamos de figura pública.
Quem?
Não é?
O DJ.
Ah, pensava que era a Shakira.
Não.
O Ruben Martins.
Ah, pá, chama-se Ruben e é DJ. Calma, também.
Então, mas todos os DJs não são Ruben.
É conhecido?
Está bem, mas ficou conhecido por quê?
Não foi porque se traiu.
Foi por isso, não é? Quer dizer, não.
Não, acho que era do Big Brother. Era daqueles que têm a camisa aberta. Até à pelvis.
Mais uma vez, DJ Ruben do Big Brother. Pá, vamos chamar a figura pública ao DJ Ruben do Big Brother? Pá.
Sim.
Por que não?
Olha, mas eu tenho uma coisa a dizer sobre a traição. Só porque é que as pessoas traem. Há aqui as razões que a Joana apresentou são muito verdade. Há uma que. Porque eu acho que existe muitas vezes esta coisa da polarização que é quem trai é mau e quem é traído é vítima e a outra é uma não sei quê. Não é? Há este quadro. Muitas vezes as pessoas traem, atenção, eu não estou com isto a legitimar de forma nenhuma, porque é sempre triste para toda a gente, não é? Mas muitas vezes as pessoas traem porque têm saudades de poder ser uma coisa nova. Sim. De poder ser, porque imagina que tu quando estás há muito tempo com alguém, essa pessoa já te conhece há muitos anos e tem uma expectativa sobre o teu comportamento. Quase como se quando tu mostras uma outra coisa sobre ti, a tendência é dizer, ai, mas tu eras assim, isso nem parece teu. Há um fecho daquilo que tu podes ser naquela relação. Pá, e quando as pessoas estão juntas há 5 anos, há 10 anos, pá, nós crescemos, evoluímos e eu já não sou exatamente a mesma pessoa que era há 5 anos atrás. E às vezes existe esta saudade de poder ser qualquer coisa. No livro da Esther, há um dos casos que ela relata em que uma mulher que casou muito cedo traiu porque tinha saudades de uma vida que nem pôde viver, que foi a de liberdade da adolescência. Mais uma vez, isto não legitima, é só para nós enquadrarmos. Porque se dizer só que é errado não traz nada, não eleva a discussão a lado nenhum. E o que é facto é que sim, é importante que as relações tenham esse espaço de crescimento. Tipo, olha, eu fui sempre esta pessoa, mas agora sou a pessoa que quer ir fazer bodyboard às 4 da manhã.
Sim, eu concordo com a Tânia. Agora, os traidores são vítimas.
Não é isto! Não é isto, mas acho interessante nós pensarmos o que é que nos leva a quebrar acordos que fazemos na nossa vida, que não deixa de ser um acordo, e porque é que nos atraímos para outras pessoas e o que é que procuramos nessas.
E é normal sentirmos-nos atraídos
claro
por outras pessoas.
Sim, claro que sim.
Eu não, mas.
Tu não, tu só
eu
um.
Não, eu só não tenho olhos para mim.
Olha, deixa-me só aqui colocar, entretanto, duas mensagens. Esta é do João Correia, que quer dar aqui a sua opinião. E faz bem.
Olá, muito boa noite. Daqui João Correia. Epá, vou perdido a rir com este programa, absolutamente maravilhoso. E não tenho um problema, mas tenho uma partilha que poderão achar interessante. Eu durante muitos anos tive um negócio online, e isto não é publicidade porque o negócio já não funciona. Mas tive uma sex shop online que se chamava A Lalunga Lingerie. Agora poderão perguntar o que é A Lalunga. Ora, eu e a minha mulher na altura somos biólogos marinhos e demos o nome A Lalunga porque é o nome científico de um atum. É um voador que tem umas barbatanas enormes e, portanto, a lalunga em latim significa membro longo. Foi a minha mulher que se lembrou de um nome, até porque rolava bem a lalunga com lingerie, ao que eu respondi imediatamente: meu amor, isso é o melhor nome do mundo, vamos avançar com a lalunga, membro longo, lingerie. Está feito. Boa continuação de bom programa e muito obrigado pelas excelentes risadas que estou aqui a dar.
Olha, Tânia, que bom. Eu acho que é um bom tema, mas agora quero fazer-te uma pergunta. Que inovações é que há nas sex shops? Isto é, há novos brinquedos?
Estão sempre a surgir coisas.
Sim, sim.
Sim.
O quê?
Posso contar sobre um?
Sim. Podes, claro.
No outro dia fui comprar um butt plug, que é um.
Era o que estávamos a falar há pouco.
Um plug que se põe no. Porque eu continuo a tentar. Era para mim. Porque gostava de conseguir, gostava de fazer
uma
tudo.
Prenda do dia da mãe, já.
Ser
agora.
Um faqueiro sexual. E então fui à loja e havia vários butt plugs e não podia escolher o maior, não podia escolher o mais pequeno, para também não parecer. O maior não podia ser, estava com o meu namorado e, bom, isto para mim está bom, é tão miúda. Então escolhi o médio. E. Pronto, isso é discutível. Mas agora, aqueles butt plugs naquela loja tinham todos um brilhante na ponta.
Tem, claro. Muitas vezes.
Ou seja, depois de serem inseridos, tu ficas com uma espécie de emoji.
Sim, sim.
E no rabo.
E também tens caudas. Tens caudas.
Já agora, gosto mais das caudas.
Já agora.
Portanto, essa é uma inovação.
Não acham. O que eu vou dizer é um bocadinho politicamente incorreto, mas não acham que as sex shops, na sua generalidade, não todas, mas têm um seu quê de decadência?
Ah, Eu acho que não. Acho que não. Ah. Acho que as antigas tinham. Acho que as novas, pelo menos aquilo que eu tenho visto de novas tendências de sex shop, são super clean. Pronto, isto vou falar uma coisa, não sei como é que isto é em Portugal, agora se calhar vou parecer novo, mas eu quando vivia em São Francisco havia lá muito movimento de sex. Desculpem. Havia lá muito movimento de sex positive e havia uma cadeia gerida por mulheres que era mega clean. Parecia Apple, parecia uma loja da Apple, mas com coisas para meter no rabo.
Porque havia mais fregonas.
Dizer, mas como são estas?
Tecnicamente sim. Também dá para pôr iPhones no rabo, mas é diferente.
Eu acho que esta imagem que tu estás aqui a referir e que eu percebo o que é que estás a dizer, vem daquilo que eram as sex shops antigas, que eram muito escuras.
Mas eu gostava.
Escondidas,
gostava.
Exatamente. Eu gostava dessa javardeira. Até havia um sítio para
pareciam
os homens
clubes de vídeo,
estarem.
É isso mesmo, olha. Pareciam. As que eu conhecia, quando entrava.
Mas isso...
Havia ali qualquer coisa que
mas tu não és meio hipocondria, que tu devias
um
ficar logo todo. Isto está cheio de.
O chão colava.
E sentia quase o chão a colar, sabes?
Mas eu não sei, eu não estou a perceber como é que. Isso seria particularmente positivo. Aliás, eu acho que essa mente meio shady é precisamente aquilo que nós não queremos em relação ao sexo.
Não desculpa lá. Há mulheres ou homens que gostam de homens com ar assim mais javardo, não é? Que têm assim um ar sujo. Eu também. Gosto de entrar.
Acho que a grande maioria não.
Mas o que é que isso tem?
Tu gostas de uma coisa clean.
Eu não me vou sentar nua no chão da sex shop. Ok? E os produtos estão embalados.
É
portanto, eu não
vez,
vou
é a
apanhar.
Vez, Joana Gama, que tu vais estabelecer um limite.
eu não vou fazer isso agora. Gosto daquele ambiente de. Estou a entrar num sítio onde. Não sei. O que é que...
Sim, mas quando é muito escuro e feio, sentes isso?
Parece que temos lanternas no telefone.
Não. Acho que a evolução das sex shops e aquela com que eu trabalho especificamente. Acho que são espaços bonitos,
sim.
Agradáveis, que não. Atenção, mas não são.
Qualquer
menos...
dia tem brunch.
Não.
E qual é o mal disso?
Mas a cena. Mas...
Estás a comer por um lado e a pensar que vais comer assim.
Mas não ficam menos sensuais por isso, eu acho na minha perspectiva.
Joana agora disse: qualquer dia tem brunch. Eu acho que, se calhar, no futuro, até devia haver uma tentativa de normalização.
Claro.
Não é? Para que as pessoas não tenham que entrar numa sex shop quase às escondidas, ou tipo, isto é um lugar, não devia estar aqui. Olha se alguém me apanha aqui. Não
isso tira-me metade
ela
do
gosta da transgressão, claramente.
Sim,
gosto. Eu e a Expo temos. temos muitas histórias para contar.
Mas há aqui uma questão também que eu acho que nunca vai ser ultrapassada, não é? Que é, por muito que nós sejamos abertos a isto, não é? Quando uma pessoa vês o teu professor
de teatro
na rua com um dildo debaixo do braço, tu começas imediatamente a imaginar aquela pessoa a fazer uma série de coisas que tu se calhar não tens que imaginar aquela pessoa a fazer.
Sim, nem queres,
não é?
Não, sim.
Mas pode haver as duas opções. Pode haver os sítios mais shady, claro, e os sítios mais higiênicos.
Sim, pode. Higiênicos. Pode.
Eu sou fã das novas modalidades, mais. Se bem que eu sou sincera, eu não frequentei muito esse tipo de sex shops porque esse género é mais antigo. Eu acho que hoje em dia as que eu conheço já não são tantas.
Somos nós,
assim.
Alvin.
É vintage.
É um bocadinho.
Até havia uma câmara para as pessoas se irem tocarem quando viam filmes pornográficos.
Havia mesmo um confessionário.
Sim, um confessionário de falo.
Também lá fui ver isso.
Uma das coisas que foi mais surpreendente para mim foi ter ido a Amsterdão há muitos anos e fui a um peep show. Tudo bem.
Isso não é nada surpreendente.
Não, espera. Mas o que eu achei mesmo surpreendente é que eu pensava que tu estavas na tua cabine e que quem estava à volta do peep show que não te via. Mas a verdade é que não só as pessoas te veem.
Sim.
Imagina que queres fazer ali qualquer coisa. Está toda a gente a ver o que estás a fazer.
Não é suposto fazer.
Sim, é chamado peep show.
Desculpa lá. Não é suposto ter fazer.
Não, mas espera, eu não sei então o que é um peep show. Eu pensava que era sexo ao vivo.
Mas dentro de uma cabine, estás fechado numa
cabine. Pode ser. O peep show é aquilo que tinha várias cabines e andava à volta, não é?
Sim.
Alguém a despir-se.
Mas há espaços desses que estão pensados precisamente para a questão do voyeurismo e do exibicionismo. Isso. Ou seja, pessoas que querem precisamente ir lá para serem vistas a fazer coisas, ou ver os outros a fazer coisas, ou fazer coisas em conjunto. Sim. Eu nunca fui a Amsterdão, mas tenho curiosidade.
Não achas que o Google, neste momento, sabe mais sexualmente sobre ti do que muitas vezes o teu namorado?
Sobre mim.
Sobre ti especificamente.
O meu é capaz de saber.
Isto é quase toda a gente, porque as pessoas normalmente não falam sobre isso.
Sim.
Mas depois vão ali ao Google pesquisar quais são as suas preferências sexuais.
Se usarem sites pornográficos, então isso é mesmo curioso. Que use o anónimo, página anónima.
Tu vais a um site pornográfico e é engraçado a quantidade de itens diferentes de coisas. O que é que tu queres ver?
Geralmente a primeira página
coisas diferentes.
Sim.
Mas a primeira página geralmente é dos mais vistos do dia.
Claro.
São sempre mamas enormes.
Claro.
Sempre mamas gigantes.
Não são sempre mamas enormes. No
teu não. No teu aparecem cavalos.
Vou-te já dizer uma coisa. Desculpa.
Zoofilia não é ok, está bem?
Póneis, está bem? Póneis. Cavalos não.
Deixa-me aqui. Sim.
Mas ia-te só dizer, agora que o que está na moda na porno atual, ouvi dizer,
okay,
ali numa revista, em termos de seis, são seis pequeninos. São precisamente o oposto dos seis grandes.
Ela apontou para mim.
O que é que contaste para a Tânia Graça?
Calma.
Porque falámos sobre isso ultimamente.
Tenho curiosidade. Há tendências a este nível, tendência. Tu dizes que é seis pequenos. Mais, o que é que há? O que é que as pessoas gostam de ver na pornografia?
O pelo está a voltar, o pelo público está a voltar, está a ter um retorno.
Está porque é inverno, quando chegar o verão vai embora.
Sabes um dado curioso, claramente. Existem tendências, porque o teu desejo sexual é extremamente influenciado por fatores culturais, não é? Culturais e históricos daquele momento. E uma vez, quando fiz precisamente para a Voz de Cama, programa desta rádio,
nas manhãs também,
exatamente, fiz um episódio sobre pornografia, porque há muita coisa a dizer sobre ela. E quando fui pesquisar sobre, vi uma coisa muito interessante, que é: as pesquisas variam consoante alturas do ano. Ou seja, por exemplo, dia do pai, muita coisa tipo step daddy. É verdade. Ou, por exemplo, Natal, coisas com pais natais. É real.
Com pais natais?
É verdade.
Aquele chocolate. Atenção que a base não é superior ao resto do pai natal.
As épocas festivas, as alturas do ano, influenciam o nosso erotismo.
Páscoa, coelhos.
Sim.
E achei muito interessante. E era um dado que desconhecia de todos.
Alguém vive. Ver filmes pornográficos com o Pai Natal?
Não julgues, por amor de Deus.
Portaste tudo bem, és boa menina ou nem por isso?
Imagina.
O Pai Natal.
Queres uma prenda?
Imagina, a verdade. Sabes que o nosso mundo erótico não tem limites. O nosso comportamento é bom que tenha, não é? É bom que tenha aqueles limites básicos do consentimento, tudo isso.
Estamos a falar sempre com um consentimento. Mas diz-me uma coisa, de certeza que aquilo que os homens procuram deve ser bem diferente daquilo que as mulheres procuram.
Bem diferente, mais ou menos. Olha,
eu vejo mesmo que eles.
Como é que sabes o que é que eles veem? Perguntas?
Porque está no histórico do rapaz que mora comigo. Não, mas eu não sinto que veja coisas diferentes por ser mulher, honestamente. Por exemplo, eu procuro muito chamada DP, que é Double Penetration, por exemplo, o squirting. Sexo de transexuais.
Há muito tempo que não falamos de squirting. Espera, espera aí. Nós antes falávamos muito de squirting.
Meu Deus.
Lá vamos nós.
Squirting e dripping, ou seja, não ponham só a pressão nas mulheres de estarem a fazer jatos, quando às vezes pode ser só babeiro.
Não, é só. Eu mudo os lençóis em casa com frequência. Isso é uma chatice. Ninguém quer isso.
Tens de pôr um resguardo.
Não vou pôr um resguardo para.
Não vejo nenhuma que eu tivesse ainda a provar algo que eu não falasse disto.
Ainda bem. É bom sinal. Abertura para fazer.
Serviço público.
Vou dizer, eu não gosto de squirting, fico sempre a imaginar aquelas flores dos palhaços. O gajo vai lá cheirar e leva com os bichos na tampa. Não me agrada.
Olha, eu gosto. Okay. Bebam muita água depois, atenção.
Não causa desidratação.
Não causa.
Quando
não.
É Joana Gama, causa.
No meu caso, causa. Consegui encher um da vileda inteiro.
Então, mas esperem lá. O grande problema do squirting é mesmo esse. É que basicamente tens que mudar de cama.
Sim, não tem condições. Não, não. Tem condições.
É sempre, pode ir até, em termos de quantidade, dos estudos que vi, até 300 mililitros.
É,
sim, meu Deus.
É imenso.
O squirting é o quê, Tânia?
Então,
é a eterna dúvida.
É a eterna dúvida e
não
que.
Não é xixi.
Não é.
Não é.
Mas também não é.
Também não é água limpa.
Não é
caramulo.
Não é.
Não é. E vou-te dizer, aquilo que eu vou dizer agora pode ser refutado em breve, porque há muito poucas conclusões sobre isto. Há duas formas de esguicho. Há uma que vem das glândulas de skin, que se chama ejaculação precoce. Ejaculação feminina. E essa é um líquido que nada tem a ver com a urina, porque vem das glândulas de skin, que estão assim ao lado da uretra. Mas não é a uretra. E que são um líquido muito parecido ao líquido prostático. E por isso é que se chama ejaculação feminina, porque assemelham ao esperma.
Mas
é
transparente?
Esse supostamente é mais branquiçado.
Ah, é mais branquiçado, ok.
Mas depois temos outro, que vem da uretra, precisamente, e que, ou seja, não dá para distinguir qual é que é um e qual é que é o outro. Atenção, perceberam que há duas substâncias diferentes.
Sem dúvida.
Há um outro que vem da uretra e que esse tem componentes ligados à ureia. Ou seja, não sendo urina, a descrição que aparece em vários livros é uma espécie de urina diluída.
Ok.
Portanto, não é urina, mas tendo ureia pode ter, às vezes, um odor relativamente semelhante.
Eu acho que é isso aqui que eu queria perguntar. Cheira a xixi?
Pode ter um odor semelhante por isso.
Mas também pode cheirar a rosmaninho, depende do jantar.
Não cheira a rosmaninho.
Olha, uma coisa
que... temos estes dois diferentes que esguicham.
Uma coisa que influencia muito o odor da própria urina é...
espargos.
Espargos.
Não façam isso, por amor de Deus. Não comam espargos, amigos.
Mas a sério, eu nunca dei conta disso.
Olha, é incrível. Os espargos altera de uma forma.
É terrível.
Será que há mais alguma coisa para além de espargos que altera totalmente?
Urina não, mas esperma eu sei que comer cogumelos que engrossa. O esperma.
Não, o que é que havia de ser? O que é que havia de engrossar? Joana.
Ai, meu Deus.
Podia ser batata doce. Não vejo relação entre cogumelos e engrossamento de sêmen.
E o ananás também, que altera
sim,
o sabor.
Sim, supostamente altera o sim, não, mas, música, mas...
Por exemplo, isso do ananás eu ouvi dizer. Mas de facto, ouvindo
fumar
provar,
também
fumar?
É.
Ah, é. Tem influência. Fica um sabor também menos agradável.
E deita fumo quando sai.
Mas sim, influencia.
Não, mas ouvintes da Provaral, se ainda não testaram, testem lá. Comer espargos e depois. E depois percebam lá o que é que acontece. Mas é verdade.
É muito desagradável.
Não comam espargos.
Não comam espargos,
é
se souberem que vão
não.
ter.
Está bem.
Nós estamos a fazer um bom serviço público para os espargos. Os espargos estão desiludidos connosco. Estamos a acabar basicamente este programa. Temos uma mensagem, mas agora deixem-me recordar-vos que amanhã o nosso convidado é lindo.
O grande medo do pequeno mundo foi há 10 anos.
O mundo é uma pedra do tropeço, um arremesso.
Samalia cantava assim:
silêncio é de ouro, mas só dourado muro.
10 anos depois, como estará o mundo? E esse grande medo.
Sou otimista no sentido de ser constante pessimista.
Esta sexta-feira, sem medo e com o mundo, Samalúria, às 19h, na Antena 3.
Que o homem para que chore não pode chorar.
Pode, um homem pode sempre chorar. E já agora Daniel Viegas também pode entrar.
Olá para o Boral, olá aos convidados.
Olá.
Olá Joana Gama.
Olá.
Vocês por acaso me lembram, se ou conhecem? Epá, eu não me lembro totalmente dos nomes já, porque há muito tempo também não vejo. Passava na televisão, não sei se era na SIC Radical ou na SIC Mulher até. Penso que eram dois programas ingleses. Um deles era Sex Pod, a cápsula do sexo. Aquilo basicamente eram cápsulas onde estavam pessoas nuas, aquilo ia subindo uma espécie de porta que a pessoa ia escolhendo, que estava do lado de cá, com a apresentadora, ia escolhendo o que é que lhe agradava mais. E a pessoa do lado de cá era hetero, era homossexual, era o que fosse, não interessa.
Eu lembro disto, era o que fosse.
E havia outro programa que tinha mais a ver com jovens da Inglaterra, em que, por vezes, havia psiquiatras também a falar aquilo, sexólogos, e abordarem a forma como os jovens da Inglaterra abordam o sexo, não é? E têm sexo, e por estarem a falar aí da javardeira, há muita gente que faz, ou seja, sujam-se com fezes, com tudo, não é? E gostam disso.
E gostam.
São programas muito interessantes. Eu não sei se isso continua a passar ainda.
Suja-me o peito.
Grande abraço, fiquem bem.
Vai estar.
Grande abraço. Lembras deste, o Sex Pod?
Não.
Mas eu lembro muito do segundo, eu vi o segundo.
Tu lembras?
É super agressivo. Ou seja,
eu acho que nunca vi isso.
A cortina das cabines ia subindo e tu prefiro este pênis, prefiro esta vulva, prefiro não sei o quê. E as pessoas estavam lá.
Eu já me lembro disso.
Lembro-me.
Lembro-me
de ter passado ali à meia-noite.
Sim,
este mamilo, não gosto. Ei, o que é que se passa naquele umbigo? Pá, super agressivo.
De repente ias a gostar de tudo, depois vias a cara e, oi, afinal não gosto.
E era ao contrário, as pessoas conheciam-se nuas, não é? E depois é que iam tomar um cafezinho.
Eu lembro-me disso.
Eu acho que devo ter visto esse programa.
Era incrível. Não vi que eles depois não iam para uma ilha, estavam nus logo.
Essa é outra.
Estás a misturar programas. É todos que envolvem nudez, mas são programas diferentes.
Olha, muito rapidamente, porque estamos no final do programa.
Pois
uma coisa que não tem nada a ver com isto é: sei que tu vais ter um espetáculo a solo.
Pois vou, dia 31 de março, o solo da Joana Gama, que sou eu. Não sei ser no estúdio Time Out em Lisboa. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais. Obrigada, Fernando Alvim.
E tu, a David Cristina, vais ter um espetáculo juntamente com a Rita Marrafa de Carvalho, com o Pedro Luzindro e também.
Pedro Alves.
Com Pedro Alves.
Sim, que é o espetáculo Boeda Fixe Anos 90 no Lisboa Comedy Club. Já temos os bilhetes quase todos vendidos. É na próxima sexta-feira. Não nesta, na outra. Que é, creio, 10 de março.
Acho. Vão falar sobre anos 90.
10 de março é amanhã.
Então é na outra.
Pronto.
Depois.
Diz-me uma coisa que sintas saudades dos anos 90.
Olha, o que é que eu sinto saudades
de. Olha, de não ser pai, que está aqui a minha da cola.
Sinto saudades de não ter pelos nos mamilos.
Cresceram aqueles coisa assim meio perdidos, tipo sei, cabelo. Sei.
Qual era assim, a característica mesmo dos anos 90? Assim, há alguma.
Olha,
a forma de vestir era.
Era diferente.
Era.
Espera, tenho aqui a minha filha.
O que é que dizes, né?
A roupa era diferente, sem dúvida nenhuma. A nossa maneira de estar. Mas uma coisa que era fundamentalmente diferente nos anos 90 era que nós esperávamos nos anos 90. Agora, esperar é uma coisa que já não existe, já nem a espera. Se tu vis uma pessoa sentada num café, olhar para o ar, tu pensas, esta pessoa é um psicopata. É o que tu pensas. Antigamente nós esperávamos. O que é que acontecia? Quando tínhamos que esperar que alguma coisa acontecesse, ficávamos a olhar para o ar, a pensar nas coisas.
É verdade.
Agora temos de estar a olhar para um telemóvel assim.
Uhum. Diz-se psicopata no Algarve.
Psicopata.
Psicopata.
Como é que vocês dizem? Eu digo psicopata sempre.
Psicopata.
Tu dizes psicopata?
Sim.
Dizes também sofá?
Não.
Ok. Está bem, está bem.
Mas é importante referir para destruir todo
o. Ok, Tânia, tu não vais ter o teu assalto. Devias ter, não é?
Quem sabe?
De momento não tenho nada em vista. Tenho outras coisas, mas são coisas que não são assim de plano cultural, não.
Uhum. Então não são.
Não,
então não são.
São não, são desenvolvimento pessoal, saúde mental, libertação sexual. Sim, isso sim. Isso sim.
David, estava aqui a lembrar-me, não dos anos 90, mas sim dos anos 80, havia aquela expressão, que, aquela palavra que era curtir.
Curtir.
As pessoas curtiam muito.
A curtição.
É. Então onde é que estive ali atrás
outras
do pavilhão a curtir
com
a Vanessa?
Ah, é.
E era sempre Vanessa.
Eu só soube da curtição depois de namorar durante muitos anos e pensar: ah! Oh, dá para mamar da boca sem ter que namorar?
Sem
ter
dito a palavra mamar hoje.
Hoje aqui na Pramoral, mas amanhã já tinha.
Favorita.
Amanhã, amanhãs da 13 aqui na Antena 13 e com Tânia Graça todas as quintas-feiras.
É verdade, voz de cama.
Muito bem. Temos que acabar este programa.
Pois
ouvintes
temos.
Da Pramoral, amanhã o nosso convidado é Samuel Luria. Podem enviar já mensagens antecipadas para ele. Tudo a propósito das comemorações do seu icónico disco. Estamos de partida. Até amanhã.
Adeus.
Obrigado.
Venham ver-nos.
Não percam. Comedy Therapy. Dia 26 de abril em Viseu, 29 em Albufeira, 2 de maio em Lisboa, 6 de maio em Coimbra, 18 de maio no Porto e finalmente 26 de maio em Braga.
Vamos a isso.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.